bilang anang alasan posusu masamu.
Prosseguimos, amigas e amigos ouvintes, a nossa viagem por África falando da exortação pós-sinodal Africae Mundus. Em destaque hoje a segunda parte do colóquio realizado com o jornalista italiano Pier Maria Massola, chefe da redação da editora M dos Missionários Combonianos, sobre alguns aspectos da exortação apostólica Africae Mundus e, de modo particular, sobre os processos de paz nos países africanos de língua oficial portuguesa. Falando, por exemplo, já a partir do segundo capítulo, onde se fala dos canteiros para a construção da reconciliação, da justiça e da paz, são mencionados alguns aspectos. O primeiro é a atenção à pessoa humana, mas sobretudo também a questão da inculturação do evangelho e evangelização da cultura, como dizia, sobretudo o problema da atenção à pessoa humana, que era, digamos assim, o ponto mais forte da África. Mas será que tudo isto não está hoje ofuscado com tantos conflitos que existem por toda a parte, a seu ver?
Isso é uma constatação. Os conflitos são muitos e ofuscam e pior ainda, mesmo chegam a matar a pessoa humana ou muitas pessoas humanas. Estou pensando no Mali, onde há pouco houve uma guerra e uma solução transitória. Estou pensando que nestes dias estão a ocorrer as eleições no Quênia, onde há 5 anos atrás, ou 6, houve uma verdadeira guerra que arrebentou por ocasião das eleições. E podíamos falar de muitos outros momentos e de problemas e mesmo de conflitos. Por outro lado, acho que vai crescendo a consciência dos africanos que cada pessoa merece atenção e cuidado porque é uma pessoa, porque é um irmão. A Igreja depois leva uma mensagem sobre isso ainda mais radical, porque cada pessoa é imagem de Deus, é irmão de Jesus Cristo. Como fazer um caminho para que esta consciência fique mais presente, mais profunda nos políticos? Não sei, não tenho solução. Até vejo que mesmo neste mundo europeu em que estou vivendo, parece às vezes que voltamos para trás na consideração concreta da dignidade da outra pessoa, do respeito que lhe é devido, seja branco ou negro, seja italiano ou estrangeiro, europeu ou fora da comunidade europeia. É um grande desafio este de toda a humanidade, acho, não somente da África.
Em termos de um balanço, não, sobre o tema da paz, da reconciliação na sua Moçambique, celebraram este ano os 20 anos do acordo de paz. E Angola vai agora, no mês de abril, celebrar os 10 anos de acordo de paz. A Guiné-Bissau está sempre naquela confusão quase perene, e já citou a situação do Mali, etc. Mas, sobretudo, qual é a sua avaliação sobre estes 20 anos de acordo de paz em Moçambique e em relação a Angola e os outros países lusófonos?
Parece que foram 20 anos, em Moçambique em particular, não fáceis, onde o acordo de paz não significou o paraíso o dia seguinte. Contudo, podemos considerar que foram 20 anos em que não se voltou mais para as armas e onde houve também um certo desenvolvimento do ponto de vista econômico. Claro que, ao mesmo tempo, quem está a aproveitar mais deste desenvolvimento não é todo o povo, numa forma geral, mas são uma nova camada de ricos, e isso está acontecendo também na Angola. Falei hoje mesmo com uma pessoa que acabava de voltar de Luanda, que estava bastante surpreendida por ter descoberto de perto estes novos ricos que não se pensava existissem até há poucos anos. Isso está acontecendo também no resto da África, pelo que sei. Mas o triste é que, digamos, estes recursos econômicos, estes recursos naturais que as grandes empresas nacionais e internacionais estão explorando, não vão para o benefício do povo de uma forma mais geral, como deveria ser. Contudo, a paz aí está, pelo menos não há luta armada nestes países, pelo menos neste momento em Moçambique e Angola. Portanto, isto já abre um pouco a esperança que seja possível fazer mais no caminho da paz, uma paz que se torne também felicidade para todos.
Mas como conhecedor do mundo lusófono, quando pensa a realidade da Guiné-Bissau, o que é que lhe vem na cabeça? Quer dizer, a seu ver, por que este país, depois já quase 40 anos de independência, não consegue construir bases para uma reconciliação e uma paz que possa fazer com que as pessoas comecem realmente a pensar no desenvolvimento?
A pergunta é difícil, não sei se tenho uma resposta. Não sei até que ponto isso seja uma pista, falou-se, fala-se da Guiné-Bissau também como um ponto de passagem para tráficos de drogas, por exemplo. Não sei se isso contribui também a destabilizar a situação. Não sei, são grandes perguntas que também podem fazer em relação a alguns outros países que parecem não encontrar paz, não encontrar um sossego. Agora acaba na República Democrática do Congo de haver um acordo de paz ou uma trégua, mas ali também no leste da República Democrática do Congo são ali também 20 anos praticamente que há guerra, que há refugiados, que há violências incríveis. Lá pode-se ver que há recursos naturais muito abundantes e, portanto, muitos olhos que os querem. Talvez na Guiné-Bissau seja menos evidente a riqueza natural. Contudo, são situações que não sei. Também a comunidade internacional, não sei até que ponto se interessa. Também não é fácil hoje em dia ter uma palavra forte a nível internacional, porque também a credibilidade das instituições internacionais muitas vezes foi abalada por vários casos. Portanto, neste ponto de vista, vejo muita, muita dificuldade.
Oi Guiné, sei que chamas por mim. Tenho um recado pra ti e agora vais ter que me ouvir. O frio em terras de fora arrepia mais com a notícia. Visitar-vos chegou a hora, ai, mas sem malícia.
A partir do mês de maio, e por toda a parte do continente, está-se a preparar para celebrar os 50 anos do nascimento da OUA. E a União Africana quer que esse evento seja muito comemorado, seja ocasião para muita reflexão. E aqui na Itália, normalmente, é dedicado também o mês de maio. O que é que, a seu ver, esse aniversário dos 50 anos do nascimento da OUA deve significar para os africanos, de modo geral?
Mas eu acho que, para além do balanço que se pode fazer de vários pontos de vista, acho que deve significar um certo orgulho, no sentido bom da palavra, esse orgulho de ser pessoa, de ser povo, de ser continente, onde há muitos recursos, não só os recursos naturais, mas os recursos que são a pessoas que são capazes também de exprimir lideranças muitas vezes negativas, mas também podem exprimir lideranças positivas. Acho que este aniversário, mais do que olhar para trás, isso é tarefa dos historiadores, mas deve ser uma ocasião de olhar para frente, para este patrimônio de capacidades que Deus deu ao continente africano, aos seus povos, àqueles que constituem esta grande parte de família humana. E aqui lembro-me também, acho que posso juntar esta pequena reflexão no sentido da esperança com a conclusão mesmo do Africa Mundus, do documento do Papa depois do sínodo, em que, aliás, documento dos próprios bispos que participaram no sínodo, que mandaram essa mensagem a toda a África e à Igreja Africana, e que dizem que a África não está condenada ao fracasso. Esta é a convicção mais forte deste sínodo. O nosso destino continua a estar nas nossas mãos. A África só pede espaço para respirar e para se desenvolver. fixando o nosso olhar em Cristo Senhor, acabaremos por chegar sãos e salvos ao porto da reconciliação, da justiça e da paz. Acho que estes 50 anos da OUA deveriam ajudar a olhar mais para frente. Foi uma experiência positiva e negativa ao mesmo tempo, estes 50 anos, mas quer dizer que o sonho de uma África reconciliada, unida, né, Organização da Unidade Africana, existiu e deve ser renovado para que todo o continente possa ir para frente. Como diziam ainda os bispos, mesmo na palavra final daquela mensagem, África, levanta-te, pega na tua enxerga e anda. Eram as palavras de Jesus ao paralítico.
A melhor cafeira do mundo, pratos cheios em missão.
Eram palavras do jornalista e redator da edição M dos Missionários Combunianos, Pier Maria Massola. Considerações sobre a exortação apostólica pós-sinodal Africa Munus e a sua implementação no continente africano. Fiquem bem, caros ouvintes, e até a próxima segunda-feira.